Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. O que é que você pensa ou entende que é a verdadeira Igreja de Deus? A verdadeira Igreja de Deus que Jesus Cristo iniciou no dia de Pentecostes, que é descrita no Atos, capítulo 2, o que é que você pensa que é a verdadeira Igreja de Deus? Neste sermão, queridos irmãos, eu quero hoje dar a vocês alguns pontos de identificação da verdadeira Igreja de Deus, que Deus, ou aliás, Jesus Cristo, começou ou iniciou no dia de Pentecostes. O nome de Pentecostes é um nome grego que é ou provém de um nome hebraico que representa a festa das semanas ou a festa da cega, que é representada pelos ensinamentos dos dias de festas, que é parte de um festival de peregrinos. Aliás, como podem ler em Êxodos 23, versículos 14 a 17, é um dos três festivais peregrinos, de peregrinos. É um dos dias santos de Deus, em que não deviam fazer nenhum trabalho. Podem também ler acerca dos dias santos em Levíticos, capítulo 23. E, particularmente, podem ler acerca da festa da cega, nos versículos 15 e 16, e 20 a 21, que aí tinham que contar 50. E por isso, por contarem 50, vem o nome grego de Pentecostes, que quer dizer contar 50. Então, no dia de Pentecostes, pode-se começar a ler então no Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Diz assim, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Às vezes nós lemos certas palavras e lemos simplesmente por elas, sem entendermos o significado completo das palavras que estamos a ler. Por exemplo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. A palavra cumprir, no grego, vem de uma palavra que diz ou que significa completamente cumprido. A palavra grega é sumplerō, e que significa que tinha sido ou que estava a ser completamente cumprido o dia de Pentecostes, que representa o significado deste dia santo. E os dias santos de Deus têm significados muito importantes. Ora, este dia santo, dia de Pentecostes, estava a ser completamente cumprido. Então, depois continua a dizer assim. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui na versão corrigida e fiel, Almeida corrigida e fiel, diz que estavam todos reunidos concordamente no mesmo lugar. Uma palavra importante, concordamente, que vem do grego, homotumadon, que significa que é em concordar de um acordo e de uma mente, em concordamente. Isto é importante entendermos porque um dos primeiros pontos de identificação da verdadeira Igreja de Deus é uma que está em acordo e com uma mente, concordamente, reunidos concordamente, com esta mentalidade, com esta mente, com este um único Espírito, que é o Espírito de Deus que nos une. Vejamos então aqui outro ponto importante acerca desta unidade de acordo mental através do Espírito de Deus, que está em 1 Coríntios, que se pode ler em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Na mesma disposição mental, neste acordo mental, neste concordamento mental de que lemos em Atos 2, em versículo 1, como está descrito na Almeida Corrigida e Fiel. Outro exemplo também está em Filipenses, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2, primeiro, está aqui a falar desta comunhão de espírito. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenheis o mesmo amor, sejais unidos de alma ou de ânimo, como diz na Almeida Corrigida e Fiel, e como na Bíblia em inglês diz, de acordo, e unidos de acordo, de alma, de ânimo. E depois diz, tendo o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, a mesma sentimento, a mesma maneira de pensar, o mesmo sentimento. Por isso estamos unidos nesta comunhão de espírito, como lemos no versículo 1, com o mesmo ânimo, com a mesma alma, com o mesmo acordo, com o mesmo sentimento. Uma vez mais, o Espírito Santo de Deus, que é o que une a Igreja de Deus, que é esta unidade através do poder, desta mentalidade, de um espírito, deste uma mente, deste um acordo mental, em que a Igreja estava reunida neste dia de Pentecostes em acordo, em um acordo concordamente, com um sentimento, em um ânimo, em uma alma, de uma maneira junta, de uma maneira única. E por isso diz assim, nada faceis, continuando no versículo 3, por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. A mente de Cristo é uma mente humilde, uma mente de humildade. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, a mesma maneira de pensar que houve também em Cristo Jesus. O mesmo acordo, a mesma mentalidade, o mesmo sentimento. Isto é um sentimento, uma maneira de ver que é muito humilde da parte de Jesus Cristo, mas também é uma atitude mental que nós precisamos ter, que é representada neste acordo, neste Espírito de Deus, que é um espírito de humildade, um espírito, sim, de poder, mas um sentimento como o de Cristo, com esta mente que Cristo tinha e tem. E vejam também no versículo 12 e 13, desse mesmo capítulo de Filipenses, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O crer é um desejo mental, é uma mentalidade de crer, assim como a vontade de o fazer. Isto é a mente que nos dá o desejo de querer fazer e de fazer a boa vontade do que Deus quer que nós façamos. E por isso estamos a falar aqui da mente de Cristo, a mente que Cristo tinha, que é uma mentalidade muito importante da Igreja de Deus, como vemos aqui de Atos capítulo 2. Vejam, por exemplo, em 2 João, porque a mente de Cristo é a maneira de Cristo pensar, é a maneira de Cristo atuar, os seus sentimentos, as suas maneiras de ser, é os seus ensinamentos, é a sua maneira de ser. E em 2 João, versículos 9 e 10, diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, isto é, o ensinamento de Cristo, que vai além do ensinamento de Cristo, que tem ensinamentos diferentes além dos que de Cristo tinha. Porque Cristo, os ensinamentos de Cristo, é o que ele pensa, é a mentalidade dele, é o ensino dele, vem dele. E que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebeis nem em casa, nem lhe deis as boas-vindas. E por isso, queridos irmãos, aqui vemos um ponto importante, que estamos a falar aqui da verdadeira Igreja de Deus, começada no dia de Pentecostes. Tinha este acordo, este concordamento, tinham este concordância de ensinamento, de ensino, de maneira de ser, este sentimento, havia uma unidade em maneira de pensar, em maneira de ensinar e de praticar a doutrina de Cristo. Não era mais nem menos. Vejam como Paulo descreve isto também em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9. Ele está a falar aqui de mantermos-nos na doutrina de Cristo, ou isto é, no Evangelho de Cristo, no ensinamento, no que Cristo pregou. Diz assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, para outra boa nova, para outro ensinamento do que Jesus Cristo ensinou, para outra doutrina, o qual não é outro, senão que há outros que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Querem perverter a boa nova de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Que vá além, seja que ultrapasse a doutrina de Cristo, que vá além. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o Evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Por isso vê-se aqui que até no período de Paulo já estavam a ensinar uma doutrina diferente, um Evangelho diferente. Porque nós temos que nos manter na pureza do Evangelho de Cristo. O Evangelho, a boa nova de Cristo, a doutrina que ele nos deu, que é parte da mente dele, parte da maneira dele pensar, da parte do ensinamento dele. Por isso, um ponto importante da verdadeira Igreja de Deus é que está de acordo, concordamente, com uma mente, com um espírito, com uma doutrina, que é a mente e o ensinamento de Cristo. Vejamos, por exemplo, aqui qual foi o ensinamento de Cristo. Vejam em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Vamos começar a ler no versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? É o Evangelho, está claro que sim, acerca dele, de Cristo, mas também é o Evangelho, que é a boa nova que ele pregou. Vejam, por exemplo, no versículo 14 e 15. Diz assim: depois de João Batista, ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus, como se lê na Revista Incorrigida, Almeida Revista Incorrigida, o Evangelho do Reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Por isso, o Evangelho de Cristo é o Evangelho do Reino de Deus. É a doutrina que ele ensinou acerca dos ensinamentos dele, acerca de como buscarmos o Reino de Deus e a sua justiça primeiro. Por isso, a Igreja de Deus é uma que tem esta unicamente, tem este acordo, concordamente, esta mente, esta mentalidade de Cristo, este espírito, este ensinamento, esta doutrina, esta base, esta atitude humilde, tem este acordo mental destes princípios básicos que Jesus Cristo nos ensinou. E por isso, Pedro disse, em 2 Pedro, Pedro nos diz, 2 Pedro, capítulo 3, diz assim, ao fim deste livro, e diz assim no versículo 17 e 18, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes ou desses insubordinados. Queridos irmãos, o mundo hoje em dia é um mundo de insubordinação. Um mundo insubordinado, de rebeldes. E precisamos ter cuidado, não sermos arrastados pelo erro desses insubordinados. E diz assim, para que não descaias da vossa própria firmeza. Antes, o que precisam fazer é crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos de crescer na graça de Jesus Cristo, assim como no conhecimento, isto é, no entendimento e na sabedoria e na doutrina e no ensinamento, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o primeiro ponto que vos deixo, que a Igreja de Deus, que foi iniciada por Jesus Cristo, como se vê em Atos capítulo 2, então se voltarem de novo a Atos capítulo 2, é uma que estava reunida concordemente, como se lê na Almeida, Revista e Corrigida e Fiel. Estavam concordemente reunidos, todos com a mesma mente, de acordo uns com os outros. E estavam também, como se lê no versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos concordemente no mesmo lugar. No mesmo lugar. Aqui demonstra outro princípio, digamos assim, o segundo princípio que quero deixar convosco hoje, que estavam reunidos no mesmo lugar. Ora, para estarem reunidos no mesmo lugar é que tinham uma convivência de uns com os outros. Estavam a conviver uns com os outros nos dias santos, como este era o dia de Pentecostes, que era o dia da festa da cega, e por isso estavam reunidos nesta comunhão, digamos assim, ou convivência cristã. Por isso é outro princípio da Igreja de Deus, é que os irmãos, conforme podem, vão estar e vão se reunir, baseados, está claro, no mesmo ensinamento, na mesma mente, na mesma doutrina de Cristo, e vão se reunir, reunidos no mesmo lugar, reunidos pelo Espírito Santo de Deus. Vejam também em Filipenses capítulo 1, ver versículo 5, diz assim, bem, vou começar a ler o versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. A palavra cooperação é a mesma palavra que é usada em outros lugares como comunhão ou convivência no Evangelho. A vossa cooperação ou convivência no Evangelho. É a mesma palavra que se vê também no capítulo 2, versículo 1, que diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação do amor, alguma comunhão. A palavra grega aqui é a mesma palavra que foi escrita no versículo 5 do capítulo 1, que foi escrita como cooperação. A mesma comunhão do Espírito. Se há entranhos afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos da alma, tendo o mesmo sentimento, como li há pouco. Por isso vemos aqui que não só estão unidos em sentimento, mas também estão unidos nesta comunhão do Espírito e por isso estão juntos em convivência uns com os outros nesta comunhão do Espírito. Vejam, por exemplo, em 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículo 3, diz assim, falando aqui da... Vamos começar a ler o versículo 1 para dar todo o contexto. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. Ao Verbo da vida. Isto é, aquele que veio depois, sendo o Verbo, que veio e que se tornou o Filho de Deus, Jesus Cristo. E a vida se manifestou, isto é o Verbo da vida, a vida se manifestou como em carne, como sabemos, que foi Jesus Cristo. E nós a temos visto, e que diz que eu disse que contemplamos e apalpamos, não é? E dela demos testemunho e vos anunciamos a vida eterna. O Verbo da vida, o Verbo, que é a vida eterna, Jesus Cristo. Diz assim, a qual estava com o Pai. Ele estava com o Pai, o Verbo estava com o Pai. E nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. A mesma palavra aí, comunhão, convivência conosco. Ora, a nossa comunhão, a nossa convivência entre um com os outros é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A nossa comunhão, em primeiro lugar, com Deus Pai e com o seu Filho. Como é que temos esta comunhão? Comunhão, comunhão no Espírito, nesta mentalidade, neste sentimento, nesta maneira de ser que nos dá esta comunhão. E quando estamos em comunhão com o Pai, com o Senhor Jesus Cristo, estamos em comunhão um com os outros. Comunhão um com os outros, em convivência uns com os outros. Vejamos também no versículo 7. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Mantemos esta convivência uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por isso, queridos irmãos, vemos aqui que temos esta comunhão. Para a comunhão, temos uma comunhão no Espírito, mas o Espírito nos traz para dentro de um corpo. Um corpo que é a Igreja de Deus. Perdão. Vejamos então em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 4, que diz assim. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Aliás, se começarmos a ler um bocadinho antes, no início deste capítulo, Efésios 4 diz, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, eu estou-vos a pedir, por favor, rogo-vos, que andais de modo digno da vocação a que foste chamados, da profissão a que vocês foram chamados. Somos chamados por Deus. Não somos nós que decidimos que vamos andar nesta maneira. Deus nos chamou e somos dignos da vocação. Com toda a humildade e mansidão. Com toda a humildade e mansidão. Isto era a mentalidade de Cristo, como vimos, humildade e mansidão. Com longanimidade, isto é paciência de sofrimento e manter, longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor. Não é fácil, não é fácil. Suportando-vos uns aos outros em amor. Ora, imaginem como Cristo veio à Terra e ele então viu pessoas que tinham problemas muito grandes. Não estou só a falar fisicamente, mas mentalmente, com ideias e com coisas muito difíceis. E para ele falar com estas pessoas que tinham estas ideias esquisitas e diferentes e alguns deles extremamente legalistas, particularmente os judaicos, encontrou-se com muitas dificuldades. E sim, havia várias seitas, havia os fariseus, os saduceus e outros grupos. E por isso, haviam estas, digamos assim, lutas políticas ou polémicas entre vários grupos religiosos. E ele veio dar um ensinamento, uma doutrina que é a doutrina de Deus, baseada numa humildade, baseada numa mansidão, baseada numa paciência e longanimidade, como lemos aqui, suportando uns aos outros com amor. Embora eles estavam a puxar em direções diferentes, e por isso podia ter sido muito, digamos assim, desanimador a Jesus Cristo, verem estas pessoas a puxarem em várias direções. Enquanto ele sabia, este é o caminho certo, mas as pessoas estavam a puxar. E por isso podia ter sido muito desanimador. Mas ele, sempre com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros com amor, ensinou o caminho correto. Alguns aceitaram, muitos poucos, na verdade, aceitaram. A maioria foi pelo caminho errado, mesmo durante a sua vida. Mas diz assim, esforçando-vos diligentemente, no versículo 3, por preservar a unidade do Espírito. Esta comunhão, através do Espírito Santo de Deus, esta unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito. Há somente um corpo e um Espírito. Por isso, nesta convivência, nós convivemos de uma maneira que, através do Espírito Santo de Deus, somos batizados para dentro de um corpo. Um corpo, porque há só um corpo, que é a Igreja de Deus. Sim, a Igreja de Deus é o corpo. Tal como há um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Isto é, num só ensinamento, numa só doutrina, do que há esperança da vida eterna dentro do reino de Deus, que é a boa nova do Evangelho do Reino de Deus. E por isso, diz assim, há somente um corpo e um espírito. Tal como nós, fisicamente, temos um corpo e temos o espírito do homem. No homem é nós, num corpo, espiritualmente, somos parte do organismo espiritual, que é a Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo é unido entre nós através de um só espírito, uma só mentalidade, uma só maneira de pensar. Um só sentimento, que é a mente de Cristo, que é também a mente do Deus Pai, a mesma mente. E é a mesma mente que nós devemos ter, a mesma mentalidade. E então vejamos assim, aqui, o que é o corpo de Cristo, lendo então em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses capítulo 1, versículo 24, que diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, a favor do corpo de Cristo, que é a Igreja. A Igreja de Deus é o corpo de Cristo. Ora, então o que é a Igreja? A Igreja é o corpo de Cristo. Não, pensem bem nisto. Várias pessoas dizem, eu vou para a igreja. Ou eu hoje vou à igreja. Queridos irmãos, está aqui a dizer que nós somos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós somos parte da igreja. Alguns, por exemplo, são um dedo, outros são outro dedo, outros são um membro da igreja, mas somos parte deste corpo. Como o dedo é o membro do nosso corpo, nós somos membros do corpo de Cristo. E por isso, como leem também no versículo 18 do mesmo capítulo, diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Jesus Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Jesus Cristo é a cabeça do corpo. Nós somos membros desse corpo. E por isso, queridos irmãos, quando as pessoas dizem, eu vou para a igreja, não está correto. Porque a igreja não é um prédio. A igreja não é um prédio físico. A igreja não é uma sala de oração. A igreja não é uma organização. Sim, podemos ter uma sala, uma casa de oração, e podemos chamar isso uma igreja, mas isso não é a verdadeira igreja de Deus, porque a igreja de Deus é uma entidade espiritual, é um organismo espiritual, que é composto de membros com o Espírito Santo de Deus, que é o que nos dá esta comunhão de Espírito dentro do corpo de Cristo. O Espírito de Deus que nos dá esta comunhão. Queridos irmãos, a Igreja de Deus não é um prédio. A Igreja de Deus não é uma organização. Sim, nós podemos nos chamar, como nos chamamos, a Igreja de Deus Unida, mas somos simplesmente uma parte da Igreja de Deus. Estamos organizados fisicamente para fazer uma obra, e por isso somos uma organização com esse título, para fazer a obra com uma específica missão. E por isso somos organizados com o nome, para ser as coisas muito legais dentro dos vários países e para ter tudo direitinho. Mas a Igreja de Deus é um organismo espiritual. É uma entidade espiritual em que nós somos partes da Igreja, se temos o Espírito de Deus, e que pode ser outras pessoas que sejam parte da Igreja de Deus que não estejam na mesma organização. É importante entendermos isso. Por isso, a Igreja de Deus que Jesus Cristo está ou iniciou é uma igreja que é uma organização espiritual composta de pessoas, seres que têm o Espírito Santo de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 9. Diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. Nós estamos no Espírito se de facto o Espírito de Deus habita em nós. E se alguém, diz assim, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, está a falar aqui do Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito, esse tal não é cristão. Não é dele, não é de Cristo. Queridos irmãos, para nós sermos verdadeiros cristãos, para nós sermos membros da Igreja de Deus, que é uma organização, que é um corpo espiritual. Não é um prédio, não é uma organização, é um organismo espiritual. Para nós sermos membros da Igreja de Deus, temos que ter em nós o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, como se descreve aqui, o Espírito de Deus habita em nós, e se não temos o Espírito de Cristo, esse tal não é cristão, não é dele, não é de Deus. Queridos irmãos, para nós termos a comunhão do Espírito, então temos esta convivência do Espírito, mas esta convivência do Espírito nos dá uma convivência com o Pai e com o Filho, e esta convivência, esta comunhão do Espírito, nos põe na Igreja de Deus. Por isso, a Igreja de Deus é um corpo, uma entidade espiritual. A verdadeira Igreja de Deus, com comunhão do Espírito, com convivência e comunhão do Espírito, convivendo uns com os outros. E por isso, a parte dessa convivência é até mesmo vivermos, fazermos coisas juntas quando podemos, comermos juntos. Olha, vejam, por exemplo, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Perdão. Atos capítulo 2, versículo 44 a 46, diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, e é hoje em dia se faz, as pessoas dão ofertas para ajudar uns aos outros e oferecem coisas a certas pessoas da igreja, que é para ajudar uns aos outros, têm esta comunhão, distribuindo, à medida que alguém tenha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partindo pão de casa em casa. Partindo pão. Isto é, tendo refeições, tendo uma convivência cristã, e por isso iam e comiam, iam comer, partir o pão, quer dizer, iam ter uma refeição. Iam comer e ter comida com uns com os outros em uma convivência cristã. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Singeleza de coração. Por isso, queridos irmãos, vê-se aqui que esta comunhão do Espírito faz com que as pessoas que estejam na Igreja de Deus, que tenham esta mesma mente, este mesmo ensinamento, têm, por isso, esta comunhão do Espírito, estão neste corpo espiritual que é a Igreja de Deus, e por isso querem conviver uns com os outros, e querem passar tempo uns com os outros, querem comer uns com os outros, e falar, e ter suas refeições com alegria e singeleza de coração, para esta convivência, para esta comunhão, que é uma comunhão do Espírito. Vejam, por isso, é que em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, Paulo diz aqui em Hebreus capítulo 10, que é muito importante termos esta convivência. E por isso diz assim, em versículo 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é que costuma de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos. Por isso, como irmãos, como aqueles que temos o Espírito Santo de Deus, como verdadeiros cristãos, com a mesma mentalidade, com a mesma intenção e desejo, sim, às vezes, certas pessoas estão a crescer e por isso não estão no mesmo nível de entendimento e de entendimento da verdade que tu estejas ou eu esteja, mas mesmo assim, com mansidão e com humildade e com longanimidade, com amor, convivemos com eles para os ajudar. Porque, ao fim de contas, uma analogia da Igreja de Deus é como se fosse, digamos assim, um hospital. Um hospital em que temos uma oportunidade de cuidar para as pessoas que não estão bem. Porque, ao fim de contas, espiritualmente, todos nós não estamos bem. Estamos a crescer, estamos a sarar, porque este mundo, o mundo de Satanás, nos magoa a todos nós. E por isso, estamos na Igreja a sarar uns aos outros, a ajudar-nos a sarar uns aos outros, a encorajar uns aos outros, porque, ao fim de contas, é o Espírito de Deus que nos ajuda. Então, continuando então em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, vejam aqui outro ponto assim da Igreja de Deus aqui, Atos capítulo 2, versículo 42, que diz assim: e perseveraram, o quê? Na doutrina dos apóstolos. Perseveraram nesta união mental do ensinamento da doutrina de Cristo, que ao fim de contas é a doutrina dos apóstolos, e por isso perseveraram na doutrina dos apóstolos, neste ensinamento que os apóstolos deram, que simplesmente foi a doutrina de Cristo, como sabemos. Perseveraram nessa mentalidade, nessa uma mentalidade. Segundo, na comunhão. Na comunhão, nesta comunhão de vivermos juntos através do Espírito, na comunhão do Espírito, e por isso somos parte do corpo de Cristo. No partir de pão, por isso comiam e conviviam uns com os outros a comer. E nas orações. Então, a Igreja de Deus é uma igreja que ora, que está a orar e a jejuar. Vejam comigo, se faz favor, em Atos capítulo 1, versículo 14, diz assim: todos eles perseveraram, unânimes, em oração, com as mulheres, com Maria, Mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Perseveraram unânimes em oração. A Igreja de Deus é uma igreja em que os apóstolos e as senhoras e a Mãe de Jesus e os irmãos físicos de Jesus, os irmãos dele, estavam juntos a orar. Era uma igreja orando. Queridos irmãos, é muito difícil orar para pessoas que não gostes que não gostes deles. Se não gostes de pessoas, é mais difícil orar. Por isso, oração é como se fosse a cola, o que nos cola para ter este amor. É como uma atividade que nos ajuda a amar uns aos outros. A oração, quando oramos por outras pessoas, começamos a gostar deles, a amar eles. Por isso, diz, orem por aqueles que não gostem de vós, ou que vocês não gostam, pelos vossos inimigos. Vejam, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 44. 43 a 44. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai, ou bendizei os que os maldizem, fazei bem ao que os odeiam e orai pelo que vos maltratam e perseguem. Queridos irmãos, é um ponto importante que não é só orar pelos amigos, mas é orar pelos inimigos. Versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, sobre os maus e bons, e vira chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amares os que vos amam, que recompensa tens? Não fazem os publicanos também mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Por isso precisamos ser perfeitos, e parte dessa perfeição é orar pelos nossos inimigos, porque quando oramos por eles, começamos a desenvolver um certo amor por eles que talvez não tínhamos ou não tenhamos. E por isso, quando há certas pessoas que vocês não gostem, ou que não se sintam bem com eles, ou que não queiram conviver com eles, orem por eles. Orem. Porque esta oração faz com que nos ensine um certo amor pelas outras pessoas. Vejam também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim, orai sem cessar. Isto quer dizer que, sim, oramos, por exemplo, de manhã e vamos ao nosso local privativo de orar, mas quando andamos e ouvimos, podemos, sossegadamente, caladinhos, mas pensar e orar, e dar uma oração interna quando temos uma situação difícil. E por isso, orar sem cessar. Isto é, orar instantemente, quando é necessário, orar. Nesse momento, orar. Temos a capacidade de pensar e orar sem fazer uma coisa pública, sem fazer uma coisa, uma demonstração que sou muito justo, uma pessoa muito religiosa e piedosa. Não. Uma coisa humilde, sem dar atenção a outras pessoas, porque é um relacionamento entre nós e Deus. Uma coisa privativa. E por isso, orar sem cessar. Outra pessoa nem sabe que estás a orar. Orar sem cessar. E depois diz também em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Portanto, ora, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Orem em todo lugar. Sim, devemos orar privadamente, em privativo, não estar a orar em público, fazer uma demonstração, mas quando diz orem em todo lugar e quando diz orem sem cessar, quer dizer que fazem isto internamente, aonde quer que estejamos, aonde quer que haja uma necessidade. E orar em todo lugar, levantando mãos santas, orando, levantando mãos a Deus, que às vezes, quando estamos a fazer isso privadamente, está claro, não faremos assim, mas quando estamos à frente das pessoas, não façamos isso. Mas quando estamos privados e coisas assim, podemos orar, levantar as mãos, orar a Deus, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Por isso devemos orar sempre, ter confiança que nos aproximamos do trono de Deus, e por isso a Igreja de Deus é uma que está a orar sem parar, sem cessar. Está a orar sempre. E também vejam também aqui em Mateus capítulo 9, porque não é só orar, mas também é jejuar. E em Mateus capítulo 9, versículos 14 a 15. 9, 14 a 15. Que diz assim: vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, ou quando o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, isto é, Jesus Cristo não está connosco agora, e nesses dias hão de jejuar. E por isso nós jejuamos, oramos e jejuamos. Por isso a Igreja de Deus é um corpo espiritual, uma entidade espiritual, com uma mente, com um acordo, com a mente em acordo, com esta mente de acordo, da maneira que Jesus Cristo pensa, da maneira que ele é humilde, de acordo com os seus ensinamentos, com a sua doutrina. A doutrina tem que estar certa. Também é uma mente, a Igreja de Deus é aqueles que estão unidos nesta convivência, nesta comunhão do Espírito, nesta convivência. E por isso, esta convivência através de um corpo, que é o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. A Igreja de Deus é o organismo espiritual. Em terceiro lugar, a Igreja de Deus é uma que ora, que está a orar continuamente, sem cessar, em todo local, mas está claro, privadamente, sem dar exibicionismo, não é? Porque não é uma questão de exibição. Certas pessoas gostam muito de orar à frente de outras pessoas, para se mostrarem que são muitos cristãos. Queridos irmãos, esse exibicionismo não é uma coisa, não é parte desta mente de Cristo, que é uma mente humilde e mansa. Não é o mesmo espírito, é uma atitude diferente. E por isso precisamos de orar sem parar, continuamente, sem cessar, em todo lugar, e jejuar também, conforme seja necessário, ocasionalmente, às vezes por um dia inteiro, às vezes um jejum pode ser só jejuar uma refeição, para que tenhamos tempo adicional para orar e para estudar um certo tópico ou assunto. Por isso, é muito importante que a Igreja de Deus seja uma que tenha esta mente, estes ensinamentos de Cristo, tenha esta comunhão do Espírito Santo de Deus, que é a Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, e que é uma igreja que está a orar e a jejuar ocasionalmente. Mas, além disso, a Igreja de Deus é uma que é baseada ou construída à volta do Espírito Santo de Deus. Porque está cheia do Espírito Santo de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Atos, capítulo 2, versículo 4. Atos, capítulo 2, versículo 4. Atos, capítulo 2, versículo 4. Atos 2, versículo 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Queridos irmãos, estamos cheios do Espírito Santo. Como Igreja de Deus, devemos estar cheios do Espírito Santo. Estamos cheios do Espírito Santo? Esse é um ponto muito importante. Queridos irmãos, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, aqui em Atos 2, foi a parte, digamos assim, crítica e essencial deste dia. Por isso é que diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, foi cumprido, foi completamente cumprido o significado deste dia, com a vinda do Espírito Santo. Ora, aqui vê-se que então ficaram todos cheios do Espírito Santo. Para estarmos cheios do Espírito Santo, não é que tenhamos um ministro muito bom, um grande ministro. Não, porque estarmos cheios do Espírito Santo não é por causa do ministro. Queridos irmãos, é pena que as pessoas olham para as coisas erradas. Olham para sinais em vez de estarem a olhar para o essencial. Deixem-me cá dar um exemplo do que eu me estou a referir aqui. Vamos ler então Atos, capítulo 2, versículo 2 a 4. Diz assim: de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, a casa que era o templo, porque vê que aí houve, tinha mais de 3 mil pessoas lá, como se lê um bocadinho mais tarde nesse mesmo capítulo, por isso era uma casa bem grande, era o templo. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E como lemos no versículo 6, 8 e 11, também ouviam as outras línguas como se fosse na língua deles. Era um milagre de entenderem o que as pessoas estavam a falar, porque tinham vindo de várias nações, e por isso estavam uns a entender os outros. Foi este milagre. Mas o ponto aqui é que, o que é que as pessoas olham? Quando as pessoas leem este capítulo, estes versículos 2, 3 e 4, o que é que as pessoas focam? Qual é o foco das pessoas? Queridos irmãos, é fácil, é muito fácil de olharmos para certas coisas, digamos assim, para certos extremos, e ficarmos, digamos assim, envolvidos nos sinais e ignorar o Espírito Santo. Porque o que as pessoas olham é para as coisas espetaculares, para os sinais. O que eles olham pensam, o vento impetuoso, as línguas como de fogo, falar em línguas. É o que as pessoas pensam. É o que as pessoas mantêm em mente. O grande significado deste dia, um vento impetuoso, as línguas como de fogo e falar em outras línguas. Queridos irmãos, enquanto que o ponto importante desta secção é que ficaram cheios do Espírito Santo. Queridos irmãos, algumas pessoas desenvolvem ou criam uma teologia completa, um ensinamento completo à volta destes sinais. E por isso têm sinais, oh, falam em línguas estranhas e falam isto e têm coisas esquisitas, simplesmente esquisitas. Porque estão a construir uma teologia nos sinais. Queridos irmãos, vejamos o que Jesus Cristo disse acerca das pessoas que querem ver sinais. Mantenham o dedo aqui em Atos, porque vamos voltar a Atos. Mas vejam aqui em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Vamos só ler aqui versículo 38 e 39. 12, 38 e 39. Diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Porque queriam que Jesus Cristo lhes mostrasse um sinal para provar que Jesus Cristo era de facto o Messias, o Cristo. Versículo 39, vejam o que é que Jesus Cristo disse. Então, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Uma geração má e adúltera. Uma geração como a de hoje. O que é a geração hoje? A geração hoje é má e adúltera. Digamos assim, é pornográfica. É adúltera. Queridos irmãos, é a geração de hoje em dia. É o mundo em que vivemos. E quer queiramos ou não, é o mundo à nossa volta. Que nos afeta, ou digamos assim, que nos infeta. É uma geração má e adúltera. E Jesus Cristo disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Ora, continuando então em Atos capítulo 2, vemos aqui o que é que as pessoas põem um foco quando leem aqui o Atos capítulo 2, versículos 2 a 4. Põem um foco nos sinais. Queridos irmãos, precisamos ter uma distinção bem clara entre os sinais e o próprio acontecimento. Os sinais são incidentais. O evento é essencial. Deus usa os sinais para chamar a atenção a algo especial, à vinda do Espírito Santo à Terra para ser derramada pelos homens, para ser derramado sobre os homens. Um evento muito especial, muito único. E por isso, esse evento foi marcado com sinais especiais para chamar a atenção esse acontecimento essencial, que foi a descida do Espírito Santo em várias pessoas. Por isso, os sinais anunciam um evento. É como, por exemplo, tocar uma trombeta a dizer que vem o rei. O importante é vir o rei, não é a trombeta. Por isso, os sinais apontam para o acontecimento. Os sinais não são o acontecimento. E por isso é muito perigoso construir uma teologia completa à volta dos sinais, em vez de à volta do acontecimento. E por isso há uma diferença muito grande entre o que é essencial e o que é incidental. Por isso, como se lê aqui, o vento impetuoso, ou as línguas como de fogo, ou falar em línguas, foi só incidental. Porque a vinda do Espírito Santo, para eles estarem cheios do Espírito Santo, esse é o essencial. Sim, certas pessoas dizem, oh, eles falaram em línguas, por isso precisamos de falar em línguas. Queridos irmãos, naquele período, quando tinham estas pessoas de várias nações, como vemos aí, vejam, por exemplo, no versículo 8, e ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Sim, porque foi um milagre de ouvirem falar na sua própria língua. Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações da Sirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, crentes e arábios, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Ouvimos falar na nossa própria língua. Este milagre foi um milagre de que as pessoas que vinham de várias nações, que falavam várias línguas, por exemplo, português, espanhol, chinês, italiano, francês, e então todos ouviam uns aos outros na sua própria língua. Foi um sinal especial para esse período, para essa era. Hoje em dia, há maneiras de fazer traduções, maneiras de pregar o Evangelho. Não é preciso esse sinal. Foi um sinal especial para esse período. Sim, Deus talvez deu o dom a certas pessoas para traduzir e para interpretar, para podermos fazer a pregação mais efetivamente em várias línguas. Mas neste período, esse sinal foi importante para chamar a atenção a este grande evento que foi a descida do Espírito Santo e para vir para o homem. E por isso, as pessoas focam nos sinais em vez de focarem no essencial que foi no evento. A vinda do Espírito Santo transformou Pedro, que tinha negado a Cristo um ou dois meses antes. Transformou o Tomás, que era cheio de dúvidas. Transformou os discípulos que estavam assim um bocado, digamos assim, com falta de coragem, para serem uns discípulos cheios de coragem. É o Espírito Santo de Deus que nos transforma para sermos embaixadores de Cristo. Tenha certeza do que eu estou a dizer? Sim, tenha certeza, porque podem ler aqui no versículo 16 a 18 que diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aparecerá nos últimos dias, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. A derramação, a vinda do Espírito Santo e de ser derramado para dentro, para essas pessoas, dado a essas pessoas, foi o evento, o acontecimento. Tal como no Antigo Testamento, era a chuva que dava, falando fisicamente, no Antigo Testamento, que dava lugar à cega, à festa da cega. Por causa da chuva, da boa chuva, então podiam ter a festa da cega. Aqui temos aqui no Novo Testamento a derramação do Espírito Santo nos seres humanos, que dá a possibilidade de haver a colheita ou a cega de pessoas para dentro do reino de Deus. Queridos irmãos, temos uma congregação, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Eu então continuarei a falar deste tema no próximo sermão. Por hoje chega, queridos irmãos, a explicar que a verdadeira Igreja de Deus, que Jesus Cristo formou e iniciou, é uma que, em primeiro lugar, tem esta mentalidade, este espírito, esta doutrina, este ensinamento, esta atitude de Cristo, este sentimento, esta mentalidade dele. Segundo, estamos dentro do corpo de Cristo, que é um organismo espiritual. A verdadeira Igreja de Deus são pessoas que estão a orar continuamente, em todos os lugares, e a jejuar ocasionalmente, ou às vezes até mais frequentemente, se for necessário. mas fazem isso sem exibição para outras pessoas, sem exibicionismo. E também é uma igreja que está cheia do Espírito Santo de Deus, que foca no importante que é estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, no próximo sermão continuarei com mais pontos importantes acerca do significado ou da identificação da verdadeira Igreja de Deus, a Igreja que Deus iniciou durante o dia de Pentecostes, como se lê em Atos 2. Até a próxima, queridos irmãos. Aqui Jorge Campos.